prepare para entrar no Caio Verso, o único podcast que pode ter seus problemas, mas continua muito mais bem organizado que o finado canal da Loading. Você lembra da Loading? Era uma bagunça do caralho. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando até vocês, Caio Catarino, quase toda sexta-feira, com um assunto diferente, um convidado novo. E hoje eu tô aqui pra falar de porrada. Eu tô aqui pra falar de coisa que a sua mãe não queria que você visse quando você era pequeno, ou até quando você é adulto. Tô aqui pra falar de coisa que tem tiro, que tem demônio, tem sangue, que tem coisas violentas, tem coisas maravilhosas e incríveis, porque hoje a gente vai falar de um dos melhores jogos já feitos, que recentemente eu parei pra pensar. E tem muita coisa que você revisita depois de certos tempos, às vezes muitos anos, às vezes décadas, e fala, poxa, isso aqui envelheceu mal. Poxa, isso aqui eu achava que era legal, mas na verdade é uma merda. E aí eu percebi uma coisa incrível, que tudo passa, tudo muda, menos uma coisa. Doom sempre vai ser do caralho. Sim, o clássico dos clássicos, o jogo que não criou os FPS, mas basicamente solidificou, e por muito tempo nem chamavam eles até mesmo de Doom Clones. Então a gente vai falar aqui dos Dooms clássicos, o 1, o 2, os bilhões de ports que eles tiveram, e até um pouco do Doom 64, que eu passei muitos anos sem saber que era um jogo próprio, eu achava que era só um port do Doom 1, chamando Doom 64, porque tudo do 64, sei o que é só. Mas enfim, vocês vão entender à medida que a gente for falando, e como vocês bem sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que às vezes entendem muito mais do que eu. Eu tô aqui hoje com o Tanjo e o Juji. Se apresentem aí, pessoas, fale aí, pessoas que não sabem quem vocês são.
É, eu sou o Josh. E eu curto pra caralho Doom, e nesse podcast a gente vai desrespeitar a Associação das Senhoras Católicas, né?
Como o pessoal da ID ia querer, né, cara? Exatamente.
Eu sou o Tanjo, alguns me chamam de Matheus, e eu gosto de Doom e eu sou católico.
Isso e... nunca deu problema, cara.
Não.
Mas muito bem, então hoje a gente vai repentar aqui no Caio Verso, então bora. Welcome to the world of Doom. Eu vou ter um trabalhão pra escolher qual vai ser a trilha sonora desse episódio, que tem tipo 1 milhão. Todas as músicas de Doom são ótimas. Eu vou ter um trabalhão pra escolher.
Você já parou pra ouvir a trilha sonora do Doom 64?
A do Doom 64 é maravilhosa, mas a melhor trilha sonora é a do Doom de PS1. Que ela é a única que é diferente dos outros e é muito mais assustadora e bizarra, cara. Procurem depois se vocês nunca jogaram o Doom do PS1. Mas enfim, primeiro de tudo, que é sempre bom ter esse contexto, porque eu realmente não sei qual que é a idade de vocês, só pra eu ter um parâmetro aqui rapidinho.
Aí você quebra minhas pernas.
Pô, eu tenho 25 anos, cara.
Tá, tá. E você, Tanjo?
Eu também tenho 25 anos.
Não, tudo bem, 25 tá bom. Porque
Você tem quantos?
Eu tenho meus 32 anos, vou fazer 33. Eu posso Jesus morrer a qualquer momento. É, eu posso morrer a qualquer momento, uma leve brisa é o suficiente.
Não, tá jovem ainda, tá jovem.
Todos nós podemos morrer a qualquer momento.
Pô, isso é verdade, parando pra pensar, pô, que dark, mas combina com o assunto, então tudo bem. Eu falo isso porque, tipo, uma pessoa hoje mais nova que, sei lá, tá crescendo com Free Fire, tá ligado? Vai ser muito difícil pra ela entender o que Doom quer dizer, sabe? O que era Doom na época, o que era jogar Doom quando você era criança, tipo, nos anos 90, talvez até no comecinho dos anos 2000, porque era um cenário muito diferente. Então, primeiro de tudo, qual foi o contato de vocês com o Doom? Vocês jogaram Doom quando vocês não deveriam estar jogando Doom, ou vocês foram ver depois só?
Então.
Cara, fui jogar quando era moleque, tá ligado? Eu lembro, tipo, na penumbra da memória eu jogando, mas eu nunca cheguei a, tipo... Ah, nossa, a lore é tal. Ah, não, a história é isso aqui que acontece. Nunca fui muito a fundo, tá ligado? Quando era menor.
Convenhamos, Doom era daquela época mágica em que o próprio Romero falava, né? Que história em videogame é que é uma história de um filme pornô. Tem que falar, mas não é o principal.
Pode crer.
Eu acho que isso diz muito sobre a sociedade.
E você, Tanjo, você jogava... Qual foi o
então,
seu contato?
Eu acho que meu primeiro contato foi com um primo meu que foi minha porta de entrada para muitos jogos. Geralmente, quando eu era menor, eu tive muito PlayStation 1, Game Boy, e era isso minha vida de jogo. E aí, quando eu queria jogar coisas que não estavam dentro desse escopo, eu tinha que ir para casa de primo ou amigo. E eu tenho esse primo que, tipo, ele é um pouco mais velho do que eu. E o pai dele era muito gamer. Então ele conseguia, ele conseguia esses jogos mais diferentes, sabe? Uhum. Aí eu lembro de ver ele jogando na casa dele, falando, caraca, isso é muito diferente, parece difícil. Só que isso eu era muito pequeno. Eu fui jogar pra valer, assim, acho que foi no começo da minha adolescência que eu joguei no PC. E, inclusive, se eu não me engano, na época eu joguei muito... Eu, tipo, como eu gostava muito de FPS, era uma pessoa completamente contaminada da vida, eu tentava jogar de tudo. Então eu joguei na época o Wolfenstein, o Duke Nukem, o Doom, porque eu queria conhecer tudo, tudo mesmo. Uhum. E foi uma experiência muito interessante. O Doom sempre foi o que mais se destacou desses antigos, né? Por motivos, eu acho que são óbvios.
Cara, o Doom, ele tem um... Não só dele ser, tipo, não tô nem entrando ainda, tipo, ah, em gameplay, eu tô só falando, tipo, a vibe dele é muito mais legal do que da maioria dos outros, sabe? O estilo dele chama muito mais atenção. Principalmente Exatamente. Na época, tipo, não tinha nada do mesmo jeito, sabe? Tipo, ah, vou aqui jogar um Super Mario World, que legal, olha aqui, pro mundo dos bichinhos e tal. Ah, vou aqui jogar um Doom, pegar uma metralhadora e sair por aí atirando nas pessoas, que elas explodem e fica lá o cadáver caído no chão, tá ligado? É muito diferente, cara. E um monte de demônio e pentagramas e, porra, é basicamente a capa de um disco do Iron Maiden virando um jogo, tá ligado?
Sim, é tipo uma vibe screensaver Windows 98.
É, pode crer. É pior que essa vibe só seria hoje em dia, tá ligado?
Cara, o meu contato inicial foi muito imbecil. Foi parecido com o seu, Juju, mas é mais bizarro. Aliás, não, parecido com o seu, Tanjo. Que o meu pai, ele tinha um colega no trabalho dele, que ele tinha, tipo, aquela coisa mágica, que era basicamente uma caixa de disquetes, que Doom, por muitos anos, você só conseguia pegar em, tipo, sei lá, 14 disquetes, e daí ele colocava lá e tinha vários joguinhos. Meu pai não tinha joguinho no computador do trabalho dele, mas esse amigo dele tinha, então a gente ia lá de vez em quando e falava, não, eu tenho aqui uns joguinhos pra você, Caio, e daí era, tipo, Doom. E daí era da hora pra caralho. E eu fiquei... E toda vez que eu jogava, eles não tinham...
Faz um tráfico de droga.
Não, mas olha o doido. Eles não tinham caixa de som. Porque, tipo, era um computador de trabalho nos anos 90, então... tá ligado?
Eu lembro.
Então, tipo, cara, era legal, pô. Da hora, tô aqui andando, matando, atirando os caras. E eu passei, tipo, sei lá, anos sem saber que tinha trilha sonora em Doom. Sendo que a trilha sonora de Doom é, tipo, é metade da graça de Doom, cara.
Basicamente é o jogo, né, velho? Escreve muito então... jogo.
Depois que eu fui jogar, eu falei, caralho, isso é legal pra cacete, sabe, tio?
Isso me faz lembrar muito que, tipo, tinha uma época que mais da metade dos computadores que a gente usava não tinham caixa de som.
Sim, não era prioridade, né?
E ninguém usava fone na época, né, velho? Ai, foda, uhum. Velho. O pessoal usava, a maioria das vezes, era caixinha de som, né, velho?
Nem aquelas isso, que às vezes, cara. Fazia barulho quando o telefone ia tocar.
Sim, pô, não, isso era da hora pra... Mas é, a magia de Doom era parte disso, porque sempre foi uma coisa meio errada, né, tipo, porque você jogava e você era moleque na época, você fala, pô, eu não... Você sempre tem aquela sensação de, ah, eu não deveria estar jogando isso. É tipo quando você via um filme de terror muito bizarro, tipo, com muita tripa saindo pra todo lado, e você via escondido, ah, não era pra eu estar vendo assim essa merda, mas eu vou ver Hellraiser, sei lá, sabe, alguma merda assim. Era a mesma coisa. Que eu acho que hoje em dia não existe mais, porque, sei lá, toda criança pode ver qualquer coisa a qualquer momento, porque pega no celular, sei lá, da escola, sabe?
É, então, pense nisso.
Não tem mais, né? Essa magia de ver escondido, tá ligado?
14 disquetes pra um jogo, né, velho? Hoje em dia você dá um Google aí, você acha em qualquer canto.
Cara. Todo mundo que... Até se você nunca jogou Doom na vida, não liga pra essas coisas, provavelmente você já viu algum post engraçadinho de alguém falando que, olha, colocaram um Doom pra rodar, sei lá, numa calculadora científica. Ó, colocaram um Doom pra rodar nessa geladeira. Colocaram um Doom pra rodar no Minecraft. Tem Doom rodando em Doom. O cara conseguiu colocar, tipo, uma máquina que roda Doom dentro do próprio Doom, cara.
Doom no Minecraft, Doom no teste de gravidez, Doom na Genius Bar do Mac.
Porque o... Para quem não sabe, o Doom, a coisa que fez o Doom ficar tão popular quanto era na época... É porque ele era shareware, né? Tipo, aquele negócio que, olha, tá sim, aqui sim. E manda aí pra todo mundo que você quiser. Copia essa merda, todo mundo pode jogar, todo mundo pode fazer os próprios mapas, modificar, não sei o que lá. Então, todo mundo sabia trabalhar com Doom, porque todo mundo tinha acesso a Doom. Era uma coisa incrível. Também é uma coisa que hoje em dia não existe mais, né, cara?
Doom rodando em relógio de ponteiro.
Não, o melhor é o Doom analógico, que é só um cara que desenhou o Doom quadro a quadro no papel e daí vai virando
frame as coisas. Frame a frame.
Sabe uma coisa que eu percebi, que eu achei muito engraçado? Foi só quando eu fui pegar pra jogar o Doom 64, que eu peguei a versão do Switch, que inclusive é um port magnífico. Se vocês nunca jogaram o 64, que acho que é o Doom menos jogado, joguem essa versão nova, que tem pro Switch, tem pro todas as plataformas novas, tem essa versão, e é incrível, é muito melhor do que jogar no 64, inclusive. Mas o ponto é, eu fui jogar, coloquei lá na TV pra jogar, a senhora, minha esposa, estava do lado, e ela não conseguiu me olhar jogando, porque ela falou que ela começou a passar meio mal, por causa da movimentação do Doom, sabe, que é todo meio... Não é uma movimentação igual de um FPS moderno. E eu nem tô falando moderno 2023, tô falando, sei lá, um Counter-Strike original, tá ligado? Tipo, não se move do mesmo jeito, é meio... Parece que o cara tá meio, tipo, flutuando, ou meio bêbado, eu não sei, é uma movimentação esquisita. Uhum. E ela falou que só de olhar ela ficava, tipo, meio tonta, e eu nunca parei pra pensar nisso, porque eu tô tão acostumado. Mas realmente é bem esquisito quando você para pensar, né?
É, eu tava então, pensando
porque
nisso.
O 2D nele, né, é basicamente, tipo, os bichos são 2D, uma placa, e o environment do jogo é um 3D, né, velho? Chega a ser bizarro isso.
O 3D do Doom é meio falso, né? Tanto que você tem aquela coisa que, tipo... Porque, tipo, tudo bem, ele tem... Ah, você pode subir escadas e rampas e tal, e é verdade. Mas se você tá, tipo, num plano baixo e tem um inimigo que você tem que subir uma escada pra matar, se você ficar na linha de fogo dele, você ainda consegue atirar pra cima, tá ligado? Sem mirar. Sim. Porque não existe, na verdade, o plano de cima. É tudo plano reto. Né? Eles fizeram um truque meio doido nessa época, porque não tinha como se fazer o 3D de verdade ainda, né?
É, chega a ser meio esquisito, né? Se você comparar hoje em dia, o negócio tem até ray tracing aí, não sei o quê. O negócio ali era só uma placa, era um desenho. Daí você via de costa, outro desenho. De lado, outro desenho.
E funciona, cara. Cara, sim. Tudo é arcaico, óbvio, mas era um truque muito bem feito, tá ligado?
Sim.
Ainda mais se você pensar na época... Eu não sei se vocês chegaram a jogar o Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D.
Joguei.
Eu joguei o Wolfenstein, sim.
Você
que é que ele começava no castelo lá?
Exato, que é todo sim. No castelo, na verdade, né?
É, sim.
O que é famoso por ter o Mecha Hitler no final, mas...
Sim.
Se você joga... E ele veio, tipo, logo antes de Doom, né? Tipo... Se você vai... O salto do Wolfenstein 3D pro Doom é muito grande, cara.
Sim, sim.
Tipo, você percebe que tá tudo ali, tipo, ah, as ideias originais e tal, de onde veio e tudo mais, a movimentação, como fala, aquele... Todo aquele lance do Doom que é você, ah, chega num lugar, mata todo mundo, acha uma chave colorida e vai pro outro lugar e aí ele abre a porta. Tipo, tudo isso tá no Wolfenstein 3D. Mas era muito tudo igual, o cenário era meio esquisito.
Era tudo muito monocor, cara. Era
sim,
igual.
Exato.
Era repetições
chato.
E repetições
era
de
meio
coisa.
Chato, é. O do Doom, logo no primeiro, logo de cara, eles já conseguiram resolver isso. Tudo na base de truque, porque é tudo falso ali. Tipo, ah, o céu é só tipo uma única paleta que se repete várias vezes e tudo mais. Tipo, é tudo truque, mas tudo funciona muito bem, cara.
Ah, com tanto de memória que eles tinham que ter antigamente,
imagina, cara.
Eles tinham que aproveitar muita coisa, repetir muita coisa. Tanto que no Wolfenstein, cara, os bonecos são extremamente quadriculados comparados com o de Doom.
Sim,
o de Doom
é muito
detalhado, cara, o jeito que os inimigos são feitos, cara. As armas são feitas, muito detalhado.
Os designs de Doom são muito espertinhos, cara. Tipo, você reconhece de longe o que é cada coisa. Eles foram feitos meio que pra isso, né? Pra você ver um cara lá de longe, você saber se, ah, esse aqui é um demônio, esse aqui é um soldado, esse aqui é um outro demônio maior e tal. Tipo, você sabe logo de longe quem que é quem.
Eu, pessoalmente, acho que essas limitações só trouxeram coisas boas, porque... Assim, até do ponto de vista como, assim, programador, essas coisas, assim, essas limitações técnicas, principalmente quando a gente fala de um escopo muito menor, faz com que a gente tenha que fazer coisas absurdas para alcançar o nosso resultado.
Uhum.
E eu sinto que essas inovações, assim, em jogos, geralmente aparecem quando você tem uma certa limitação que você tem que quebrar. E não necessariamente quando você tem uma abundância de recursos que você pode desperdiçar. Eu penso
sim,
muito nisso, assim, tem muito jogo no Switch que se aproveita da limitação do próprio console pra poder criar coisas interessantes. Se você for ver tecnicamente o que a Monolith faz com Xenoblades e tudo mais, insano.
Não, você só compara com, sei lá, você falou do Switch, é um ótimo exemplo. Eu tava jogando Mortal Kombat 11, que eles, ah, portaram Mortal Kombat 11 pro Switch, não tiveram que cortar nada e tal. Pô, que legal. Só que daí, cada tela de loading dele leva, tipo, 3 minutos, tá ligado? E você pega, sei lá, o Xenoblade, tá no mesmo negócio, também tem uma qualidade gráfica imensa, mas você não espera 3 minutos pra cada tela, tá ligado? Como que eles fizeram fazer isso? Porque os caras do Mortal Kombat falaram, ah, vamos fazer aqui do jeito mais simples possível só pra jogar aí. Uhum. Nunca faria isso, tá ligado? Eles iam fazer, não, sim, vamos dar um jeito disso rodar do jeito mais perfeito possível, mesmo estando numa plataforma muito inferior. E eles davam um jeito. Tanto que deram, tem, como eu falei no começo, tem 1 milhão de versões de Doom. Muitas delas são, tipo, os piores jeitos possíveis de você jogar Doom, tudo bem. Mas eles davam um jeito de funcionar, cara. Algum de vocês chegou a jogar o Doom do Super Nintendo?
O eu Doom do Super Nintendo? Vi.
Eu dei uma olhada uma vez superficialmente.
O Doom do Super Nintendo, eles cortam alguns... Tem algumas salas que não tem, tipo, algumas fases. Mas eles cometeram um pecado que simplesmente deixa o jogo... Para as outras pessoas, injogável. Para mim, é nostálgico. Porque eles cortaram a música.
Então, é o Doom sem graça.
É, então, tem os efeitos sonoros, tipo, óbvio, você dá tiro e ainda tem, os monstros gritam e tudo mais, mas não tem a música tocando, então, sei lá, se você for como eu, que jogava no escritório do seu pai sem caixa de som, você vai achar do caralho, sabe?
Isso diz muito sobre a sociedade.
Cara, mas que bizarro, velho, tem port pra tudo, né?
Tem, uhum. Os Doom na época, cara, tipo, basicamente, até hoje, na verdade, mas eu acho que todo console teve alguma versão de Doom.
O Doom é o Skyrim da época, né?
Mas é, cara, é exatamente isso. Você não era uma plataforma de verdade se você não tinha Doom, tá ligado? Tem Doom no Super Nintendo, tem Doom no Mega Drive, tem Doom no GB, no Game Boy Advance, tem, eu acho que uma versão de Doom até pro DS, se eu não me engano. Tem o Doom, depois que a Bethesda comprou os negócios da ID, colocaram Doom em absolutamente tudo, tipo, dos Xbox, PlayStation, caralho, tem tudo. Tem o Switch, porra, você vai jogar Doom no Switch, que loucura, tá ligado? A melhor parte é que hoje em dia é super barato, isso é muito bom. Sim. Se você tem, tipo, R$2,50, compra Doom, cara, olha que da hora, sabe? Você vai se divertir
é, o pelo menos no Switch, quando eu fui pegar agora o 64, ele tava baratinho, tipo... E é outra coisa que eu acho insano, tipo, como preço de jogo é um negócio que ficou completamente desproporcional. Uhum. Você vê os pixel remaster do Final Fantasy estão cobrando R$360, cara.
Aqueles, sim, que dá uma arredondadinha?
É.
Eu acho que eles deram até uma melhorada nos pixel remaster, mas se você comprar a coletânea dos 6 jogos, é o preço cheio do Tears of the Kingdom. E assim... Tem o seu valor histórico Final Fantasy, mas é só, claro, um remaster pixelado por preço de um jogo de 300 horas que acabou de ser lançado, sabe?
É, isso é uma coisa que eu respeito muito nos Dooms atualmente, que todos, justamente, os Dooms clássicos você pode comprar por muito pouco. E, olha, longe de mim falar que, ai, gente, piratear... Não, pelo amor de Deus, pirateiem tudo que vocês quiserem, tá certo, vai fundo. Piratear a Nintendo é sempre correto, nunca vou dizer que isso não é moralmente correto. A questão é muito barato, cara. Eu acho que o Doom 1, tipo, o Doom 1 e o Doom 2 no Switch tava, tipo, R$1,50, tá ligado? O, sim, Doom 64 acho que tava, tipo, R$6. Era alguma coisa assim, é muito barato, sabe?
Isso porque, se você for parar pra pensar, eles tiveram um trabalho de portar. Pode ter sido um trabalho relativamente pequeno, mas se você for comparar com outros portes de jogos antigos, o trabalho que, por exemplo, eles estão demorando anos pra lançar... O que na prática é um ROM de, sei lá, do Nintendo Switch Online e dos outros consoles. Eles demoram muito tempo pra basicamente botar um ROM que você acha em qualquer canto da internet no console.
O Doom 64, eu não sei se você alguma vez jogou ou até emulou o Doom 64. Acho que não, né, Tanjo?
Eu joguei
ele pela primeira vez. Você foi jogar só agora do Switch, né? Então, o Doom 64 original, que como eu falei lá no começo... não só eu, isso muita gente fez. Muita gente não jogou o Doom 64 porque, por causa do nome, todo mundo achava que, é Doom, só que no Nintendo 64, é só um port de Doom. E não é, é outro jogo. Só que se chama, sim, Doom 64, então muita gente confunde, inclusive eu. Eu fui pesquisar isso depois e descobri. O Doom 64 é um jogo, não é ruim. Ele funciona, é bem legal e tudo mais, ainda é o jogo é o mesmo. Mas ele não é otimizado pro 64, tá ligado?
Uhum.
Ele é, tipo, extremamente escuro. E não escuro, tipo, olha como é... Como tá legal a vibe daqui. Não, tipo, é escuro de você não consegue ver o que você tá fazendo, tá ligado? a trilha sonora é meio esquisito. Então, tipo, o port que eles fizeram pro Switch, eles deixaram tudo melhor, tipo, tudo.
Sim, e eles estão cobrando troco de lanche hoje.
Exato,
né?
É o dinheiro que realmente vale a pena, cara.
Você compra um salgado ou compra o do 64, né, velho? Escolhas.
O que vai te
acho
alimentar
que mais?
Acho
que tá mais barato. Acho que você vai ver preço de coxinha.
Ah, tá louco. Doomed, it will consume you.
Acho que a gente tem que entrar nisso, que é importante, a gente falou por cima, mas sempre bom lembrar. A trilha sonora de Doom, que olha, todo mundo, se você é um cara que já alguma vez na vida já escutou bandas de heavy metal genéricas dos anos 80, dos anos 90, você já ouviu a trilha sonora de Doom? Porque é quase tudo copiado de músicas de bandas de verdade. Se, sei lá, se o Iron Maiden, Megadeth, Metallica e por aí vai fossem processar aí de software, eles iam ganhar uma grana muito fácil. Por sorte, isso ainda não aconteceu. Mas a trilha sonora é Doom. Se você gosta desse tipo de música, não tem como você não gostar da trilha sonora de Doom, porque é incrível, é fantástica. Mas é extremamente datado? Claro que é. Mas, porra, tudo é datado, sabe? Eventualmente tudo fica velho, mas fuder, né?
E se você não gosta desse tipo de música, Doom pode te fazer gostar.
Não é não?
Exatamente,
você vai,
cara.
Você vai associar com coisa boa, cara.
A gameplay rápida junto com o rock da trilha sonora, cara, combina muito bem, velho.
É, cara, muito quando você bem. Tá, tipo, quando você coloca nas dificuldades um pouco mais altas e tem muito inimigo, tipo, muito inimigo pra todo lado, você nem percebe mais o que você tá fazendo, você tá andando e atirando e a música tocando e você, tipo, você entra em transe, tá ligado? Nossa, sim. Agora eu parecia as senhoras católicas reclamando de Doom, né? Tipo, a criança fica em transe jogando. Mas você fica um pouco, só que é o transe do bem, tá ligado?
É o transe de espancar demônios.
É verdade, né? Por que eles reclamavam tanto de Doom? Eu tô literalmente batendo no diabo, não é isso que vocês querem?
É simplesmente porque tinha demônios, tá ligado? Tinha.
Mas eu tô batendo no demônio, eu não sou o demônio, eu sou contra o demônio. A gente tá
acho que
lado, tá ligado?
A associação das velhinhas católicas ia jogar
não faz
Doom?
Sentido, mano. A senhora, sua avó, devia ficar contente. Olha ali meu neto batendo no diabo. Pô, que legal, cara.
É o Super Xandão dos jogos, cara. O último herói da Terra.
Eu sempre achei muito foda. Isso é um negócio que eu achava genial na época. E até hoje eu não sei como isso não é padrão. Que o Doom não tem barra de vida, né? Você fica vendo a carinha do seu personagem gradualmente ficando cada vez mais fodida.
É, então, ele vai ficando cada vez mais batido, aquele cara. O Doomguy vai ficando cada vez mais surrado.
Eu acho genial isso, cara. Na moral, porque deixa... Como que fala, a UI do jogo, ela é muito limpa, apesar de tudo, sabe? Tudo bem, tem aquela a faixa com todas as coisas lá embaixo, como tinha em jogos de computador da época. Mas apesar de tudo, fica muito limpo a ação, sabe? Não tem nada na tela pra te atrapalhar.
Xen tinha, Heretic tinha aquela faixa.
Uhum. Era uma coisa bem clássica
do jogo da época, né?
Eu não sei exatamente o motivo, tenho certeza que tem um motivo que é estrutural, que era o único jeito de programar pra isso dar certo. Duvido que fosse uma escolha estética, mas... Então. Sei lá, eu acho charmoso, sabe?
Sim. O nome disso é UI UX.
Isso, UI UX, exatamente.
User Experience.
A user experience do jogo era ótima, velho. Porque combinava muito, velho.
Falei, a coisa foda de ser shareware é que rapidamente criou uma... comunidade que persiste até hoje, tipo, 30 anos depois, de pessoas criando mapas novos de Doom, versões novas de Doom, fazendo skins de Doom, colocando outros personagens e o caralho. O que a molecada faz hoje com Minecraft, tá ligado? Que todo mundo faz versões de Minecraft, de um monte de coisa, não sei o que lá, faziam com Doom, só que a diferença é que Doom não foi feito pra isso, só virou uma ferramenta. Doom virou uma ferramenta. Rapidamente deixou de ser um jogo e virou uma ferramenta. Eu acho isso foda pra caralho, mano.
Uhum.
Que eu não sei se vocês já pegaram alguns dessas versões malucas de fã de Doom, alguns vocês já chegaram
já
a jogar
alguma coisa? Eu não cheguei a jogar, mas eu já vi algumas, sim.
Mods, você fala?
Aham. Uhum.
Cara, não, eu não cheguei a jogar, cara. Mas eu vi que tem um mod lá, eu tinha mencionado anteriormente, mas que o pessoal fez a Doom, ou tinha um cara que fez a Doom Bible, ele trabalhava até pra ID... Uhum. Ele fez tipo uma versão totalmente diferente, daí por conta das limitações ele acabou não lançando. Eu acho que os fãs pegaram a Doom Bible, que é um arquivo PDF e tals, com todas as coisas, e fizeram um mod pra Doom. Exatamente. Caralho. Como o cara queria, velho.
Não, você nunca pode duvidar de um fã de Doom, cara. Ele vai dar um jeito, tá ligado? Onde há Doom, há um caminho.
Sim, onde a comunidade é muito grande, sempre vai ter. Sempre vai ter algum outro caminho diferente além do jogo só.
Eu acho que isso diz muito
sobre a sociedade.
Não, o que eu acho foda é nunca pararam. Até hoje você vê, tem fórum só de pessoas criando mapas novos dos primeiros Dooms, dos Dooms clássicos, sim, tá ligado? Eu acho isso incrível, de verdade.
Sem falar na quantidade de jogo novo que tenta replicar a experiência de Doom em, ou em tecnologias novas, mas tentando emular a sensação gráfica. Teve um que eu vi uma vez, eu esqueci o nome, mas eu acho que eles fizeram tipo um Doom clone de com voxel. Não sei se você sabe.
Ah, porra, que da hora.
Se eu achar o nome, depois eu mando pra você. Mas
pô, isso
deve
ser legal pra caralho.
Foi recentemente. E ficou um negócio interessante, assim, sabe? Você vê que, tipo, ele traz essa sensação nostálgica do tipo de gráfico do Doom apresentava, mas ele tem mudanças de gameplay, tem umas coisinhas novas. E assim, por um lado, sim, sempre tem muita gente criativa, mas tem muita gente que tenta fazer Doom clone tosco.
Uhum.
E eu acho que isso aplica a qualquer tipo de jogo, assim. Tem, claro. Tanto que eu acho que é um dos motivos de eu ter saturado de FPS, sabe? Porque é um gênero que tem um potencial muito grande, mas virou um gênero de microtransação. E
sim,
se você tenta. E se você tenta fazer algo diferente no single player, ou ele é ignorado, ou ele é igual a tudo que já existe. É muito difícil você ver jogo hoje que consegue replicar o que eles fizeram. Tanto que em 2016 eles fizeram um novo Doom, né? E o Doom Eterno.
Que é basicamente Doom, vírgula, de novo. E tá ótimo.
Exatamente.
Exatamente. Cara, eu não consigo. Eu já falei várias vezes aqui, eu odeio jogar online. Videogame é uma coisa que eu faço sozinho com pessoas que estão do meu lado. Eu não gosto de jogar online, jogar com gente que eu não conheço, jogar ranqueado, coisa. Eu nunca tive paciência pra isso, não gosto. Não é o tipo de coisa que eu faço quando eu jogo videogame. Então, FPS é uma coisa que eu basicamente quase não tenho opção nenhuma. Porque eu falo, vou jogar, sei lá, algum Counter-Strike, alguma coisa. É basicamente só coisa multiplayer. Eu não gosto, eu não vejo graça. O conteúdo single player pra FPS foi morrendo aos poucos. Tem coisa ainda, obviamente, tem os seus, sei lá, seus BioShocks da vida e coisa assim. Mas a coisa que eu mais gosto. Sim, então. Mas a coisa que eu mais gosto é o single player. Não liga a mínima pra jogar online essas coisas. Então quando eu pego um jogo mais antigo, eu vou jogar, sei lá, um Doom da vida, eu falo, porra, olha que legal, tem tipo 72 fases só de coisa single player pra eu sair por aí matando bicho e pegando chaves multicoloridas. É isso que eu gosto, tá ligado? Eu sinto falta.
Um jogo lá que, falando em jogos inspirados em Dooms, acho que recentemente tem o Kultik, que é um jogo pegada Doom, assim, só que é um cara que vai matando cultistas. E a animação e a gameplay é muito parecida com o Doom, cara. A animação é muito boa, na verdade. É bem melhor que o Doom, mas...
Tô vendo aqui, que
é
bonito.
É muito bom.
Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa disso. Mas já saiu ou era falar disso aí ainda, tipo?
Eu acho que já saiu.
Depois eu dou uma olhada.
Tô vendo aqui netinho, acho que já saiu mesmo.
Porque era
só que
bem bonito.
Só caiu
mesmo,
só um capítulo. Eu acho que
saiu
só
ano passado.
Um passo de cada vez, né?
Sim.
De cada vez. A coisa mais. A gente ficou falando aqui, mas é verdade, né? Os Doom clones, que Doom fez tanto sucesso na época, eu acho que teve algum ano, eu não lembro agora qual, que tinham mais computadores no mundo com Doom instalado do que o Windows, tá ligado? Tipo, sério, era assustador, assim. As pessoas não fazem ideia do quão sucesso Doom fazia na época. Tipo, era realmente uma coisa assustadora, assim, sem precedentes. E teve muito jogo que é literalmente, vamos fazer tipo Doom, e é por isso que eles chamam de Doom clones, que tem tipo milhões, tem de todo tipo, tem tipo o Doom com ninjas, Doom com caipiras americanos, Doom no Japão antigo, Doom medieval, Doom com magia, Doom com desenho animado, tem um milhão de versões
Doom
de Doom.
Doom RPG, que é o de mobile, se eu não me engano.
Doom RPG é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, eu não conhecia, eu fui descobrir quando eu fui ver o canal do Stop Skeletons from Fighting, que é incrível, vejam o canal do Tio Derek, muito bom, inclusive. E tem essa versão de Doom que é um RPG por turno. Tipo, é Doom como um RPG por turno.
É
que
tipo
sou
aquele
idiota,
RPG é que você tinha que virar a câmera, assim, de, você tem quatro lados e você vai andando assim, quadrado por quadrado, tá ligado? É magnífico.
É incrível, é a ideia mais idiota e incrível que eu já ouvi ao mesmo tempo, mas tinha.
E funciona, tá, o melhor funciona. É que funciona.
Esse é o mais maluco, funciona, cara.
Deixa acho fazer que o de tema, novo. Por ser meio que tipo, um tabu e tal, demônio no jogo e pá, tornou o jogo assim melhor, tá ligado? Porque, o proibido é magnífico, sabe?
Sim, com certeza.
É a mesma coisa do Yu-Gi-Oh, cara. Proibiram? Porra, popular pra caramba ainda, cara. Popular,
cara, pra caramba. Essa energia de coisa errada que você... A sua mãe não quer que você jogue Doom, tá ligado? Isso obviamente faz você querer jogar.
E a dificuldade, a dificuldade de obter, né, também.
Uhum,
a
também.
A dificuldade de obter também traz mais a isso.
Tem um Doom clone cristão.
Tem o Super Noah's Ark, que você é
esse
o...
Esse mesmo.
Você é o Noé.
Não,
você
tem que não conhecia.
Você tem que sair andando por aí, atirando, tipo, em cabras e coisa assim, pra capturar elas, pra levar pra arca. É incrível. Eu acho que é feito em cima do Wolfenstein 3D. Foi feito por causa de Doom, óbvio. Mas eles usavam aqui, em cara. 3D. É mágico. É do Super Nintendo, seu
bem. Meu Deus, cara, que genial.
Sério, é incrível. Eu acho que tem uma outra versão que você é, tipo, um pregador e você sai por aí, tipo, abençoando pessoas. Eu tenho quase certeza. Agora eu não sei se eu inventei isso.
Noé com uma arma que atira maçãs? Ou é batatas?
Eu acho que é uma fruta genérica. Sabe?
É uma fruta.
Mas esse é o ponto. É o quão... Qual é a palavra que eu tô procurando? Você pode usar o esqueleto de Doom e colocar qualquer coisa em cima, tá ligado? E vai funcionar, porque o gameplay funciona. Sabe, tipo, funciona muito bem. Assim como dá pra você fazer um plataforma genérico colocando qualquer pessoa no lugar do Mario, tá ligado? Qualquer bicho no lugar do Sonic.
E
você
vai
faz
funcionar.
Um jogo de plataforma. Doom é a mesma coisa, cara.
É uma fórmula muito boa.
Porque o loop de gameplay de Doom é muito legal. Porque ele não é que nem um FPS moderno que você tem que, tipo, agora aqui eu vou fazer um sniper, tenho que entrar em tal lugar. É uma coisa tipo sempre, eu vou entrar em um quarto, tem aqui um quarto onde tem, tipo, tais inimigos que eu sei que eles são meio difíceis, então eu tenho que dar um jeito de desviar e virar pro lado, matar todo mundo, e daí eu tenho que encontrar uma chave ou clicar num botão que vai abrir uma outra porta lá longe, daí eu vou conseguir ir pro final. Esse é o looping, sempre, toda a fase de Doom é isso. E funciona, porque você, mesmo você tendo acesso a mapa, você não precisa, porque você cria um mapa na sua cabeça só de jogar, tá ligado?
Eu criei um mapa.
Não, mas você não precisa olhar o mapa de Doom, porque só de jogar, você meio que fala, eu já passei aqui. E eles fizeram esse negócio genial, que quando você mata um monstro,
ele fica no lugar. Lá.
Então você fala, eu já passei aqui, olha ali lá. O cadáver, exato. Que, primeiro de tudo, isso é uma coisa incrível em questão de programação, tipo, deve ter sido dificílimo de fazer isso, o jogo lembrar que tá ali, tá um inimigo derrotado, isso é realmente muito, é uma coisa muito, jogo moderno não faz isso, tá ligado? E eles faziam isso, deram um jeito.
Além disso que o mapa também, você ia descobrindo e ia marcando.
Uhum.
Quando você tinha uma porta amareladinha, ficava lá, porta amareladinha no mapa. Era uma das poucas vezes que eu usava o mapa era pra ver, eu tenho que voltar lá no caramba, lá no caralho, pra pegar a chave e voltar.
Alguma vez vocês sentiram, tipo, dificuldade no Doom? Porque isso eu acho uma coisa muito foda, que apesar de tudo...
As últimas, sim.
Se você joga lá em cima, nas últimas dificuldades, tem, tipo, 1 milhão de monstros em cada negócio, tudo bem. Mas nas dificuldades normais, eu nem tô falando, tipo, no super fácil, eu tô falando jogando no normal... Eu acho que ele é um jogo bem de boas pra ser até pra você começar, tá ligado? Tipo, você nunca jogou.
Tipo, nas primeiras acho que não tem muita dificuldade. É tipo, a maior
Mas
dificuldade
ele tem uns
do jogo.
Também.
Hã?
Ele tem uns quê?
Ele tem uns peguinhas. Tipo, por exemplo, eu tava jogando agora o 64 e tem uma fase que, tipo, a última coisa que você faz é entrar numa sala e aí ele meio que te sabota e aparece bichos ao seu redor e te joga no abismo.
O Doom também faz o de 93 pro 94. Você vai, eu pega um bagulho e desce todas as plataformas assim, cheio de bicho.
Ao mesmo
cheio,
tempo, sim.
Abarrotado.
O O Doom era dessa época que eles gostavam de tirar sarro, de, tipo, sacanear quem tá jogando de vez em quando, né?
Sim.
Olha aqui o botão que você aperta na saída, você aperta e você cai, tipo, numa sala com um monte de demônios fudidões com bazucas, né, cara? Tipo, e pau no seu cu, sabe? Se vira, tipo... Isso também é um negócio que é... Mas eu acho foda que... Você nunca fica perdido no Doom, porque mesmo você fala, ah, cheguei aqui no lugar que eu não sei direito onde ir, é lá longe. É rápido, tá ligado, pra você chegar. Eu não sei, eu nunca falei, putz, vou ter que ir lá longe que eu peguei agora esse negócio e a porta abre lá longe, mas você vai chegar em 2 minutos, tá ligado?
Mas isso volta ao que você falou, que o jogo é um sabão.
Realmente.
Não. Aquilo que você falou que só...
Você desliza, né, cara?
Que sua mulher passou mal, tipo... Eu tava jogando ele, e eu, esses dias eu pensei, caraca, tá meio rápido, né? Será que tem um botão de toggle
diminuir
de velocidade?
A sensibilidade, né? Tipo...
Não, de toggle de velocidade, eu pensei, ah, eu devo ter apertado, né? Aí eu apertei um botão, e tava desligado. Aí ele foi ainda mais rápido.
É, eu, se eu não me engano, no do 64 ele tem uma opção no menu de always run, você tá sempre correndo. Mas mesmo se você desliga, ele ainda é flutuante, tá ligado? O Doom fez um negócio também que, como não tava tão solidificado que era FPS e tal, ele tem um pouco de plataforma de vez em quando. E é sempre... Porque você não pula em Doom, não existe pular, porque como eu falei, o 3D é de mentira. Mas tem momentos em que você tem que pular, entre aspas. Então, na verdade, você tá só andando muito rápido e ele meio que pula sozinho. É meio esquisito, é uma coisa que um jogo moderno nunca faria isso, tá ligado? Um jogo de tiro nunca colocaria momentos que você tem que fazer plataforma. E daí tu não faz. E é uma coisa muito própria, que é sempre meio esquisito, mas sei lá, eu... Novamente, eu acho charmoso. Eu acho muito da época, sabe?
Além de que se você andava colado no Doom, na parede... Você andava rápido que um caralho, cara. E você subia um pixel vertical e um pixel horizontal, que era a mesma coisa de strafar na fase. Rapaz, tu saía voando,
É aqueles macetes que você vai pegando com a medida que você vai jogando, né, cara? Coisas que não era pra você fazer, mas você vai fazer, né, cara? Aliás, falando nisso, é sempre bom que Doom também é sinônimo de segredos bizarros pra todo lado. Outra coisa que foi morrendo com os jogos à medida que o tempo foi passando,
áreas secretas,
né?
Cara. É porque o pessoal não gostava muito de, tipo, você tem que voltar na fase e olhar, ficar apertando, spamando barra de espaço em toda a parede que tinha.
Sabe como, sei lá, se você vai jogar um Legend of Zelda dos mais antigos e olha, aqui nessa parede tem uma parte que é meio, tipo, parece que tem uma fenda, então isso é uma dica pra você colocar ali uma bomba e explodir e vai abrir uma passagem secreta. Doom não tem isso. Você tem que andar aleatoriamente apertando a parede e, ah, olha, essa parede aqui abriu. Como que você vai saber isso? Você vai saber sabendo. Foda-se.
Ou você
tá
tinha que conhecer alguém.
É,
alguém
na verdade.
Que, tipo, ah, tem um segredo
é isso,
ali.
Né? A ideia é que você vai estar, tipo, sei lá, no intervalo na escola e um cara fala: não, mas se fosse for aqui na terceira fase e virar aqui nessa parede e clicar, abre uma porta que tem uma arma nova. Você fala: pô, que mentira, Ricardinho. Daí você vai lá e era verdade mesmo, sabe? Tipo, é essa pegada. E tem isso Doom o tempo todo. Às vezes você acha sem querer, às vezes você... Eu prefiro, eu dou esse conselho, que é muito fácil hoje você jogar no Google, ah, segredos em Doom, e você souber onde tá todos os negócios, lógico. Você
pode tem fazer guias, isso. Tem tudo.
Tem guias e tudo mais. Mas eu acho muito mais legal você ir aleatoriamente clicando em toda a parede até achar por sorte. Porque quando você acha é tão legal, cara. É tão legal, mano.
Hoje em dia, se tipo... Se a gente tivesse o que a gente tem acesso e lançassem Doom de novo, acho que não faria tanto sucesso que fez na época. Porque a magia do jogo era a dificuldade de você ter que entender as coisas sem precisar de guias, de vídeos. Tem que descobrir as coisas, né?
Doom, cada vez que você termina uma fase em Doom, você recebe pontuação por, tipo, a porcentagem de coisas que você achou, né? Isso não existe mais. Você não termina uma fase de um jogo e fala: olha, você só completou 70% dessa fase porque você não achou aqui essa sala secreta aleatória. Isso é, sei lá, um DLC maluco, se você quiser ir atrás depois, mas não tem mais essa, né?
Sim, não existe mais isso.
Opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas, me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também dar aquela compartilhada com os amigos nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! Sei lá, eles não dão dica nenhuma, você tem que achar se virando sozinho, que é uma coisa meio idiota quando você para pra pensar. Realmente, eu entendo, você falar que isso é uma relíquia é justo, sabe, não é mentira, mas eu, sei lá, deve ser o meu lado velho falando, mas eu sinto falta, eu acho legal, sabe. Falei, é uma exploração muito, muito própria, sabe, ah, eu achei isso aqui, tá ligado?
Ainda tem jogos, sim, que fazem um pouco disso, mas eu acho que é algo que com o tempo ficou desvalorizado. E até quando botam, tipo, não sei se vocês chegaram a ver o caso do Metroid Dread, que o criador do God of War fez um chilique na internet, porque...
Que era muito difícil, não sei o que, ele tava falando alguma coisa, não era?
Sim, que tipo, que tem um corredor que você nem não tem como saber que você pode atravessar uma parede se você não tentar atirar ali. Porque você só consegue descobrir se você atirar num lugar, mas não tem nenhuma marcação. E ele fala que aquilo era antiético, que aquilo é contra os princípios de game design, que aquilo ali era um absurdo.
Pelo amor de Deus, cara. Metroid aí tem mais tempo que a porra do God of War, cara.
Esse cara nunca jogou um videogame antes de 2010, né?
Meu
cara?
Deus.
Ele também nunca fez um videogame, né? Porque God of War é filminho.
Exato. Mas é, cara...
Opa, jogou a treta aí. Jogou.
Cara, mas é... Doom é de uma época em que, de novo, história em Doom é um detalhe. É uma coisa que você coloca pra estar no manual de instruções. Tá ligado? Qual é a personalidade do Doomguy? O nome dele é Doomguy, caralho.
É, ele não tem nome. Guy.
Ele é o cara do Doom, porque não importa. E eu não tô falando que, ah, videogame não pode ter história, não pre... Eu odeio... Não, não é, óbvio. Que legal que hoje em dia tenha toda essa opção de ter essa mídia incrível que tem a história aí, o gameplay e tal. Mas eu fico muito bravo quando um jogo é só história e não tem gameplay. Eu fico muito puto, cara, quando lança um jogo e a primeira coisa fala, nossa, a história é incrível. Eu falo, pô, legal, mas o jogo é bom, sabe?
Exatamente, isso é o meu maior problema, assim, com jogos, assim, com maior parte dos exclusivos first party da Sony.
Uhum.
Porque a filosofia de produção deles não é mais só sobre fazer videogame. Eles querem, supostamente, fazer histórias boas, que nem boas são. E eles gastam o tempo deles e, tipo, a energia dos desenvolvedores deles tentando fazer um negócio que é visualmente, supostamente, magnífico, mas não tem essência, não tem desafio. Você vê, The Last of Us 2 é um corredor de 40 horas insuportável.
Então, não é jogo, não é jogo, não é videogame, tá ligado? A graça não tem porquê. Olha, qualquer jogo que fala, ah, o jogo tem que ser interativo, sabe? Eu tenho que andar e fazer as coisas, não só ouvir os caras
botão,
falando.
O jogo inteiro não é jogo pra mim, porra.
Exato.
Não dá, velho. A não ser que tenha uma habilidade maior do que isso, tipo, ah, se apertar esses dois botões aí, tenha, tipo, que ter, sei lá, uma velocidade maior, tipo, jogos de ritmo, aí tudo bem. Mas, pô, se pegar um jogo, colocar uma história, colocar um ambiente, colocar tudo, e, tipo, o jogo ser simplesmente ir reto pra algum lugar, sem ter que pensar em nada, aí é foda também, né?
Sei lá, eu sempre volto pra Doom, que é sempre a minha escolha pra quando eu vou comparar, eu sempre penso em Doom. Se você dá o controle na mão de uma criança, que acho que hoje em dia você pode dar Doom pra uma criança, porque ela não vai... Ela já tá dessensibilizada pra um tipo
Sim.
de violência que
tem. A Associação das Senhorinhas Católicas não vai interferir. Hoje em dia elas não têm tanto poder.
Exato. Tá tudo bem, né? Enfim, o meu ponto é, você dá um controle pro moleque. Fala, olha, eu não vou falar pra você jogar no DOS, tá ligado? Que aí é meio difícil. Mas dá o Doom 64 no Switch, tá ligado? Olha, toma aqui esse Nintendo Switch, Carlinhos, foda-se. Joga aí.
Carlinhos.
Ele vai entender, tá ligado? Carlinhos. Ele vai saber andar. Ele vai conseguir, ele vai achar esquisito o quanto o cara é flutuante, deslizante. Vai achar um pouco estranho. Mas ele vai entender o que ele tem que fazer. Porque... Doom não tem aquela coisa de jogo novo que é tipo, a primeira coisa que acontece é aparecer uma caixa de diálogo ou uma voz falando, ah, agora ande para frente e veja se você consegue atirar naquelas coisas, ah, muito bem, agora tente passar por aqui e vê se você consegue destruir no seu... Não tem isso, ele te joga lá e fala, ah, experimenta, vê o que você consegue fazer, vê que botão você aperta pra fazer cada coisa, Vocês lembram disso? De você começar um jogo e você apertar cada um dos botões pra ver o que cada um faz? Não existe mais isso. O jogo te fala logo no começo, né? Tipo...
É, tem um tutorial lá, né? Te ensina a pular, te ensina a dar
estrela. Tutorial, maluco. De novo, eu sei que isso é muito escroto, porque parece que eu tô falando que não pode fazer jogo assim. É lógico que tem. É muito bom.
É outra realidade assim, se comparado com antigamente. Apesar de que jogos antigos vinham com guia, cara. Guia físico.
Guia e manual.
Você tinha que ler o guia, cara, folhear. Essa é a diferença.
Eu acho que tem um pouco disso também, que a gente tá no Brasil, então, tipo, um jogo vir com manual em inglês, você simplesmente não ia ler, tá ligado? Ah, foda-se.
É, apesar de que você tinha que ter o jogo original, né, pra ler.
Também, né, além de tudo isso.
E aqui no Brasil, cara, jogo original, pô, difícil, cara. O que popularizou os jogos aqui no Brasil foi a pirataria, pô.
Com certeza, nossa... Com certeza, se não fosse a pirataria, não tinha porra nenhuma, cara.
Não tinha
até
jogo
hoje, nenhum. Convenhamos. Convenhamos, né, tio? Mas...
Porque pagar, sei lá, hoje em dia é o quê? R$400, R$350, dependendo da versão, cara, porra, é foda, velho. A maioria das pessoas não consegue passar pra pagar.
E é por isso que, novamente, você é um gamer pobre, jogue os Dooms antigos que estão baratos pra caralho, olha aí, cara. Tá vendo? Ajudando todo mundo, mano.
Sim. Ah, você tinha mencionado sobre o Doomguy. É, na versão original do que era pra ser, né, o documento original do Doom, eram pra ter mais de um personagem, cara. 5 personagens. Uau. Se eu não me engano. Ou um nome. Nossa, tô... Tinha backstory, tinha diferentes. Era pra ser um roguelike, cara. Você jogava com cada um, era uma experiência diferente.
Olha, isso é engraçado, porque, tipo, a gente fica falando, Doom tem história. Se você, mesmo você jogando o jogo original, ele aparece naquele negócio, tipo, ah, você tá numa instalação em Marte. Você
tá no laboratório.
Só que deu uns caras sem querer, abrem um portal pro inferno e tal. Tem alguma história, não é como se não tivesse nada. Mas é bem básico.
É ali na superfície, só arranha.
É, você só precisa entender que, olha, você está nesse lugar e você vai matar essas pessoas, tá ligado? É isso.
É basicamente isso.
Ele só queria uma desculpa ter estética ao mesmo tempo de coisa tecnológica e de coisa do demônio, tá ligado? Ah, então vou falar que a gente tá numa estação espacial lá em outro planeta e no inferno. Pronto, problema resolvido.
Se eu não me engano, eles estavam testando a tecnologia de portais e acidentalmente eles fizeram um portal pro inferno. Veja a sorte desses caras.
Veja, eu gosto porque isso quer dizer. Eu sempre fiquei pensando se o inferno. Se é um inferno de Marte ou o inferno da Terra, tá ligado? Porque eles estão em outro planeta, o inferno é o mesmo? Eu não sei, cara.
Se eu não me engano, o portal abre e daí vem os demônios. E ele precisa fechar o portal, eu acho que é isso. Daí no 2, a Facility inteira vai pro inferno. Daí ele tá lá no inferno. Daí tem a história do 64. Ele fica no inferno. Não
é? É, exato. É bem...
Aí temos aquele Doom 3, né? O Doom 3, 3D.
Aí é outra coisa. Outras coisas. Já foram pra outro lado que eu gosto menos, ainda é legal. O Doom 3 é um jogo de terror, na real, né? Tipo, outra coisa.
Parece muito com o Fear.
Mas... Sim, exato, parece muito com o Fear. Mas aí eu gosto dos passe-coisa, então. Tem um negócio muito engraçado que eu só fui descobrir também muito recentemente. Sabe aquele demônio que é o Cyber Demon, que é aquele cara bem tipo estilo demônio clássico com pés de bode, mas ele tem uns pedaços mecânicos?
Sim.
Uma das versões do Wolfenstein, eu acho que até um dos Wolfenstein RPG, que também teve, se eu não me engano, ele tem esse Cyber Demon quando ele era só demônio normal. Um dos inimigos é ele, sabe? Sem as partes mecânicas. Então eles deixam implícito que, tipo, os nazistas que invocaram ele e depois deram um jeito de colocar partes mecânicas dele no futuro quando foi pro Doom.
Mas se eu não me engano, a timeline, seguindo a timeline, o Wolfenstein é se eu não me engano, é antes do Doom.
Sim, então é.
É um esquema assim.
É meio que, já vi gente até falando que o Doomguy, ele é descendente do cara do Wolfenstein, tá ligado?
É o Blaskowitz, né?
Acho que é isso.
Eu ia chamar ele de Wolfenstein Guy, cara, fala a verdade.
É o Wolfenstein Guy.
Porque, pô, se é descendente, tem que ter o Guy, né? O sobrenome.
Cara, você falou do 3, eu lembrei um negócio agora que não é um assunto, mas é só pra saber. Vocês viram o filme do Doom com The Rock?
Sim. Infelizmente. É o The Rock e o cara do The Boys, né?
É, e o cara do The Boys.
O Billy Butcher lá.
Cara, A única parte boa desse filme é quando fica em primeira pessoa e nem parece Doom.
E quando tem a BFG lá, que é a BFG 3.14, que nem a 9000, é 3.14. Por que mudaram o nome?
Ah, tá legal, né?
Foda-se. É, adicionaram o The Rock lá, né?
Era na época que colocar o The Rock no filme as pessoas ainda gostavam bastante, né? Então.
É, então.
Não tinham cansado dele ainda.
É, então. E ele não era simplesmente gigante.
É verdade, ele era só um cara grande, ele não era porra de um touro, é, exato.
Uma pedra hoje em dia, né? Literalmente. É.
Cara, mas, olha, pra dar uma finalizada, vocês acham que ainda dá pra, então, tipo, ainda dá pra Doom fazer sucesso com uma galera que tá acostumada a jogar os Free Fires da vida? Você fala, não, vem aqui, meu priminho de 12 anos, jogue este Doom. Ele eu ainda joga, assim, ele vai achar da hora.
Rejogar os antigos?
Tem que fazer um trabalho psicológico, assim, de chegar pra criança e falar, olha, isso aqui que você tá jogando, olha isso aqui, veio disso aqui, tá vendo isso aqui? Olha como é legal, nossa, entendeu? E aí provavelmente ele vai chamar de ruim. Mas alguns podem ter mente aberta. Né? Alguns podem ter mente aberta.
Mas se ele chamar de ruim, você fala que os gráficos de Doom são melhores que Free Fire. E daí fica tudo bem. Fica tudo ótimo.
É que eu percebo que tá cada vez mais difícil você convencer o pessoal mais novo a jogar jogo mais velho. Tá cada vez mais difícil. Os jogos estão virando jogos velhos muito rápido agora, sabe? Tipo, sei lá, a gente tá em 2023, um jogo de 2017 é um jogo velho, tá ligado?
Tipo, eu acho que tem muito a ver com a conveniência do jogo. Tipo,
sim, com certeza.
Infelizmente, tem muita gente que tem uma visão muito superficial. E eles pensam, tipo, ah, se o novo é melhor, por que eu vou jogar o antigo? Só que eles não pensam de, tipo, ter a experiência que gerou as experiências que eles têm atualmente. Uma coisa que eu sinto que eu fui muito abençoado é que meu primeiro videogame foi um Nintendinho. Talvez nossa, uns 15 ou 20 anos depois da época que ele foi, que ele tava no mercado. Uhum. Então, assim, eu sinto que desde o começo minhas experiências com videogames foram subindo uma escada. E eu ver essa escada subir fez com que eu apreciasse muito mais a limitação que os jogos oferecem. E, tipo...
Sim, com certeza.
Se você tem eu acho que hoje em dia o ideal é você ter uma mentalidade de entender a experiência e o motivo daquilo ser daquele jeito pra você conseguir entender o valor das coisas. Eu sinto que tem muita gente nova que ainda consegue ver isso. Eu vejo algumas pessoas, tipo, quando eu vejo de vez em quando uns moleque adolescente nasceu em 2010 pegando, sei lá, emulador de Game Boy pra jogar os primeiros Pokémons, eu fico muito feliz, porque
sim, sim.
Ao invés de, sei lá, ir pro Fortnite, pro Free Fire, essas pragas infernais que praguejam a Terra mais do que os demônios.
Eu vejo muito isso com filme, né? Essa coisa da pessoa só querer ver a coisa que é mais nova. Sei lá, eu conheço gente que não consegue ver um filme que seja feito, sei lá, antes de 2005, tá ligado? Não
é consegue.
Não, é impossível, tá ligado? Um filme em preto e branco, impossível assistir, tá ligado? E eu entendo, é foda. Você cria uma. Você tá acostumado com as coisas da sua época, é óbvio, né? Tipo, mas é exatamente o que você falou. É muito importante você pegar pra entender de onde veio, né? Tipo, pra filme, pra jogo, pra qualquer coisa, na real, né? É legal você ter uma ideia das origens. Eu não tô falando, olha, molecada que nasceu em 2010, apaguem o app do Free Fire e só joguem Doom de 93 de hoje em diante, tá ligado? Óbvio que não, pelo amor de Deus. Continuem jogando seus joguinhos. Mas é legal dar uma olhada nas coisas que veio antes, é importante. E ainda mais que tem aquele negócio, não dá pra você falar, ah, eu posso jogar só o Doom Eternal, que é o novo, tipo, que é muito legal, é um jogaço. Mas não é a mesma coisa de você jogar um jogo antigo. São duas coisas diferentes, sim, sabe? Cara?
E você entende... Eu sinto que você ainda traz da origem e você entende melhor o porquê do atual existir.
Sim.
Aquilo que eu falei no começo, que tipo... eu era muito viciado em FPS. Era um negócio que acabou com a minha vida. Consumiu anos da minha vida que eu podia estar jogando coisas melhores. Mas chegou um momento que eu percebi... Tipo, que eu cansei dos que eu tava jogando. Fui atrás dos antigos. Joguei os antigos. Falei, caraca, nossa, realmente muito interessante. E aí eu fui quebrando a barreira que eu tinha, porque eu também tinha uma certa barreira com jogar coisas diferentes do que eu estava acostumado. E aí eu voltei a jogar RPG, que era o que eu gostava muito, e aí eu fui indo pra outras coisas. E eu acho que, tipo, tá bom que tudo é um processo, você também não precisa... Se você vê que a pessoa tem uma certa resistência, não precisa jogar ela no jogo mais antiquado, no,
claro,
no Wolfenstein 3D quando ela só joga Fortnite. Mas é, se você, às vezes você indo em passos pequenos, você consegue ir mais longe. Tipo, minha própria namorada, ela tem a minha idade, só que ela tem uma certa dificuldade com jogos isométricos, por exemplo, com câmera fixa por cima. E isso é uma, e tipo, isso é um negócio extremamente específico, mas olhando pra situação, faz sentido. E aí eu parei pra pegar alguns jogos pra, tipo, que tem essa câmera fixa. Muitos deles não, provavelmente foi limitação da época.
Sim, mas se você fosse fazer, é, sim.
Tipo, se você for olhar hoje, tem muito jogo que é de câmera travada em cima, que se fosse tipo uma terceira pessoa, tipo over the shoulder, ou uma terceira pessoa padrão, ou first person, às vezes seria muito mais agradável.
Uhum.
E, mas não é algo que eu acho que prejudica a experiência, porque na prática a experiência é a mesma, só muda a câmera, a posição da câmera. E isso cria um certo bloqueio com as pessoas. É interessante ver essas coisas. É, principalmente porque, assim, é, eu vejo isso também do ponto de vista de desenvolvimento, porque eu programo e tal, eu já fiz alguns jogos pro meu trabalho. Eu já fiz um Doom clone pra faculdade.
Olha aí!
Mas é, eu acho que a melhor forma de analisar essas situações é abordando as perspectivas e tentando e, tipo, influenciando a pessoa a sair um pouco da zona de conforto dela.
Uhum.
Pra testar coisas diferentes e recompensar elas por esse tipo de teste.
É, eu acho que você falou uma coisa muito certa aí, Tanjo. Talvez quando você falou de não necessariamente você falar, ah, o cara tá jogando um jogo de 2023, eu vou botar ele direto pra jogar um jogo de 83, tá ligado? Não precisa dar um salto tão gigante, mas você pode ir gradualmente, né? Ah, vamos jogar um jogo de 10 anos atrás, beleza, agora vamos jogar um jogo de 15 anos atrás, e assim vai indo aos pouquinhos, pra pessoa lá na cabeça, ah, então era assim, ah, e desse aqui veio disso aqui, isso aqui veio disso aqui. É legal, sabe? É uma aula de história, tá ligado? É interessante você entender de onde veio. Você até, às vezes, até se você achar ruim, isso, nossa, eu achei o Doom original uma merda, às vezes você vai apreciar mais coisas em FPS modernos que só vieram porque Doom fez primeiro de outro jeito, né? É isso sempre uma reação que veio anterior. Você pode até apreciar mais, pra, poxa, olha, hoje em dia você pode controlar a câmera, tá ligado? Tipo, completamente, tipo, com os dois joysticks você controla a câmera 100%. Doom não tem isso, é verdade, olha que legal, olha que bacana, sabe? Tipo,
essas melhorias de qualidade de vida você consegue ver mais quando você tem uma progressão histórica do que você tá consumindo.
Sim, tem que ter, né?
É, porque se você for consumir, né, diretamente, você não vai ter a parte da qualidade de vida, né?
Sim, pra você é o normal, né? Pra você é a mesma coisa. Você nem para pra pensar que não foi assim um dia, né, cara? Gente, acho que deu pra dar um geralzão aqui falando. Tipo, eu falei, a gente não tá aqui fazer uma super mega análise de cada um cena a cena, quadro a quadro, não é isso. É mais pra dar, ó, realmente um geralzão pra quem não conhece ou quem nem lembrava. É, muito obrigado por ter vindo os dois, valeu. É, eu geralmente não faço isso, mas se você está ouvindo isso aqui agora, sejam felizes, porque a gente já tentou gravar isso antes, deu tudo errado e perdemos muito tempo até organizar, mas deu certo, agora saiu. Então, obrigado aí por esse parto que foi só conseguir sair esse episódio.
Definitivamente.
É, fala aí pro pessoal onde eles podem encontrar vocês nas redes, o que, que vocês fazem, o que, que vocês lançam e tudo mais. Falem aí, vai, o palco é de vocês aqui no Momento Jabá.
Certo. É, bom, eu tô na maioria das redes sociais falando bobagem o dia inteiro, em @tanjonokamioku. Provavelmente vai estar na descrição desse podcast, porque é muito difícil escrever. Mas nós também temos um website chamado Cybercafé, onde nós analisamos muitos jogos e animes e nós postamos coisas. @cybercafébr, caso você queira encontrar nas redes sociais. Pelo menos é aí que você me encontra.
É, o meu é... Twitter é @jojorges e... É, eu sou atualmente colaborador independente aí do Café com Geeks, cara. Do Café, cara.
Eu gostei do colaborador independente, fica bonito, cara.
É porque ele me chamou assim. No...
Ele fala isso, mas ele é cofundador, né?
É que é o tipo de coisa que você bota num currículo, tá ligado? Tipo, eu sou cofundador... É, como é que era?
Colaborador independente.
Colaborador independente. Eu vou começar a usar isso. Achei bonito, cara. Achei legal. Eu vou chamar todo convidado no podcast de colaborador independente. Vai ficar mais legal, tipo. Gente, vocês aí que estão ouvindo, vocês conheciam o Doom? Vocês gostam de Doom? Qual o seu Doom clássico favorito? Deixa aí nos comentários, que eu lerei tudo como sempre. Ou você pode entrar, mandar um e-mail lá no caioversopodcast@gmail.com. Vai diretamente com o Caio no Twitter, @catrainocaio. Ou se procurar Caio Verso, a gente tem uma página no Instagram, página no Facebook e tudo mais. E se você procurar Caio Verso em qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com um assunto novo e convidado diferente. Então valeu todo mundo que tá ouvindo, valeu o Juju, valeu o Tanjo, falou todo mundo e tchau!